Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Soraya Veloso Sintra sobre a obra Os Desafios da Gestão Feminina no Setor Calçadista de Franca. Essa obra está saindo com o selinho da própria G Digital, que é uma parceria, na verdade, do Selo Cultura Acadêmica, entre a editora da Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Tudo bem, Soraya? Prazer em estar conversando com você. Parabéns por ter sido selecionada para esse projeto. E eu queria saber um pouco, inicialmente, como é que você escolheu esse tema, como que ele é objeto das suas preocupações?
Obrigada, obrigada, Oscar. Realmente é uma alegria muito grande, né? E uma felicidade ter tido, entre tantos trabalhos tão bons que a Unesp produz todos os anos, ter tido o título selecionado, né? Os desafios da gestão feminina no setor calçadista de Franca, ele espelha, na verdade, os meus 4 anos no doutorado, né? Do início ao fim, mas na verdade ele espelha todo o meu percurso, desde a graduação, né, até aí o término do doutorado, porque desde a graduação a indústria de calçados ela já foi o meu objeto de estudo, principalmente na questão da mulher operária que trabalha nessa indústria, para traçar um perfil dessa mulher que também trabalhava na indústria de calçado e também ajudava a construir essa história. Depois eu passei para o mestrado. Já um tempo depois, já está atuando na área, e no mestrado eu também continuei a estudar essa questão da indústria e de suas trabalhadoras, já passando pelo trabalho da mulher-chefe para tentar identificar se as mulheres conseguiam alcançar cargos de chefia, o que a gente sabe que é muito difícil. E quando eu cheguei no doutorado, faltava então um grupo especial de mulheres, né, que seriam as empreendedoras, que seriam as proprietárias. Então, no TCC eu passei pelas operárias, no mestrado pelas chefes e fui em busca das gestoras, das proprietárias da indústria de calçado, porque a indústria de calçados é tradicionalmente formada por homens desde a sua história inicial, lá nos anos 20, em Franca. E as mulheres, a gente sabe que elas estão presentes em vários setores da administração, sendo proprietárias, mas muitas vezes elas não aparecem. Então, eu queria identificar um pouco essas mulheres e saber se a gestão feminina, né, ela é diferente da masculina e quais seriam esses aspectos.
E essas preocupações, você chegou principalmente a que tipo de conclusão, analisando justamente as mulheres e desses vários pontos de vista, né? Como você mesma disse, né? Desde a gestora até a operária, existe uma forma feminina de administrar uma empresa?
Olha, eu acho que na verdade, eu buscava, não sei se exatamente uma forma feminina, mas acho que um olhar diferenciado, né? Tentar entender se a gestora consegue, ver a sua trabalhadora de uma forma diferente que um homem por conta dessas particularidades, das semelhanças que nós temos, né? Como somos mulheres, então imaginamos sempre que vamos conseguir realmente nos identificar nesse ponto. E o que eu percebo é que ainda em muitos aspectos, talvez pela própria característica da indústria de calçados, a gestão feminina não se diferencia muito da gestão masculina. É claro que existem algumas diferenças, algumas empresas oferecem um trabalho, uma forma de trabalho um pouco mais diferenciada do que a outra. Mas essa busca, né, pela autonomia feminina, pela igualdade no ambiente de trabalho, pela justiça dentro do serviço operário, isso realmente não está muito diferente entre as fábricas que são aí geridas, né, por homens ou por mulheres, talvez por uma própria característica da indústria de calçados. Porque eu percebi que na administração isso está bem resolvido. As gestoras são, em sua grande maioria, auxiliadas por outras mulheres, né? Seja no setor financeiro, seja no setor de marketing, no próprio administrativo. Agora, no setor operário, onde o sapato realmente é fabricado, o que a gente percebe é que a divisão sexual do trabalho, ela ainda permanece com funções femininas e masculinas. E isso, pode ser verificado ontem, vamos dizer assim, olhando os classificados de trabalho da indústria calçadista, a gente percebe que essa divisão ela permanece. Então, assim, há funções específicas para homens e para mulheres, ainda que a própria lei, né, diga que isso não pode acontecer, né?
Quando você fala até no título, né, de os desafios, esses desafios são em todas essas instâncias, e pelo que você está falando, eles permanecem, principalmente para a mulher operária.
É verdade, porque assim, as gestoras, elas estão trilhando um novo caminho dentro da indústria calçadista, e isso é um mérito delas. Elas rompem paradigmas, elas manifestam esse desejo de permanecer no setor calçadista, ainda que o setor calçadista não tenha um futuro certo, né? Porque Franca era uma cidade que tinha empresas muito grandes, e assim como aconteceu na Itália, essas indústrias foram fechando e foram se subdividindo em pequenas empresas. Então, o futuro hoje na indústria de calçados, ele é muito incerto. As gestoras, né, elas querem continuar nesse caminho, elas querem continuar trabalhando. Por outro lado, as operárias que eu entrevistei para o doutorado, elas não querem ficar na fábrica, né? Elas trabalham na fábrica na atualidade, elas se mantêm, graças ao trabalho na fábrica, mas o futuro delas, segundo, né, a fala delas, é fora das fábricas. Então, elas querem fazer, cursos universitários ou cursos técnicos, mas com funções e profissões que não têm absolutamente nada a ver com a indústria calçadista, como direito, como fisioterapia, como educação física.
O fato de Franca, quer dizer, ter enfrentado uma crise, de certa maneira ainda enfrenta uma crise na indústria calçadista, isso acaba afetando o perfil dessas mulheres que trabalham na área? Você tem um pouco essa percepção?
Eu tenho essa percepção, é verdade. E aí eu posso ter essa percepção justamente porque, como eu estudo, esse ano eu faço 20 anos de formada, com o meu TCC, eu entrevistei 12 operárias na época, além de traçar, né, o perfil com dados diretamente das próprias fábricas. Eu entrevistei 12 mulheres. E quando eu entrevistei essas 12 mulheres, há 20 anos, elas justamente queriam fazer cursos e queriam se manter dentro da fábrica, subindo, né, galgando seu espaço dentro da empresa. Então, elas queriam fazer curso técnico, elas queriam, as que eram auxiliares, queriam se especializar em alguma função para melhorar dentro da fábrica. Quando eu fiz a entrevista para o doutorado, também com operárias, que além das gestoras eu também entrevistei operárias, outras operárias, obviamente, um grupo de 12, que foi até o mesmo número, coincidentemente, é justamente isso. Elas não querem ficar dentro da fábrica, elas não se veem dentro da fábrica a longo prazo. Elas se veem hoje, elas dizem que até gostam de trabalhar, mas o futuro é longe da fábrica. Eu não sei se exatamente se é por esse. Por todos os problemas que as fábricas passaram, mas eu acho que é pela própria forma que muitas vezes o capital trata o seu funcionário, né? A gente tem muitos casos de indústrias que fecham as portas da noite para o dia, deixando seus funcionários sem receber seus direitos. Nós temos muitos casos como esses, casos que se arrastam na justiça há anos sem uma solução. E os próprios jovens também, isso já foi alvo de uma outra pesquisa, os próprios jovens também não querem ingressar na fábrica. Muitos ingressam ainda, mas os próprios pais incentivam a estudar e fazer outras coisas para quebrar esse ciclo, né, do famoso sapateiro.
Você tocou agora num ponto fundamental, que é a relação dessas mulheres com as famílias. Como é que se dá um pouco isso, ou como se dava isso, no sentido da mulher operária e a relação que ela tinha em casa, ou a mulher empresária? Porque essas relações ainda, né, por mais que nós estejamos no século XXI, mas essas relações ainda são complexas, não?
São bastante complexas. E aí isso é justamente o que nos aproxima, né? Todas nós mulheres, operárias, gestoras, universitárias, professoras universitárias, que nós saímos de casa, vamos estudar, vamos trabalhar e ainda assim temos que deixar tudo organizado dentro de casa com os filhos, com os idosos da família, com os maridos, companheiros, né? Isso é algo que realmente ainda nos aproxima muito, tanto gestoras quanto as operárias. Então, as gestoras que eu entrevistei todas elas tinham esse quê do cuidado também com a família. Então, antes de sair para trabalhar, elas tinham toda uma rotina, vamos dizer assim, em casa, que não se difere muito das operárias. O meu estudo não se aprofundou muito nessas relações, porque até o que eu disse na banca na época é que se fosse um estudo com gestores, talvez eu não tivesse feito essa pergunta sobre o lar, né? Então eu não quis entrar muito nesses detalhes, mas isso apareceu porque é inevitável. E as operárias também. Uma delas, por exemplo, na hora que ela me dá a entrevista, você percebe ali toda a gama de sofrimento, porque ela leva a filha dela para a casa da mãe no domingo à noite e ela só vai se encontrar com a filha novamente no sábado, porque a escola da filha fica próximo da casa da mãe e elas moram longe, então para ela ficar na casa onde elas moram, a mãe trabalhar na fábrica onde a mãe trabalha, mas a escola fica uma dinâmica difícil. Então ela passa a semana inteira longe da filha para garantir a essa filha um estudo adequado e um estudo de qualidade.
E hoje em dia você continua trabalhando com essas questões? Elas ainda te preocupam ou teus interesses estão caminhando em uma outra direção?
Olha, Oscar, depois que a gente começa a estudar as questões de gênero e o mundo do trabalho feminino, é muito difícil se desvincular dele, né? Hoje, eu sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, no campus avançado de Ituiutaba, em Minas Gerais. E o meu núcleo hoje de estudos é justamente sobre a mulher e o mercado de trabalho. E aí, em várias nuances, na verdade, porque aqui em Ituiutaba nós não temos indústria, né? Então, a gente acaba se voltando aí para outras questões, a divisão sexual do trabalho, principalmente da mulher rural, que é uma realidade que nós temos aqui na região. Mas é quase impossível se desligar desse tema. Ele começou lá na graduação com a professora Israilde e depois ele permaneceu aí no mestrado e no doutorado sob orientação da professora doutora Cláudia Kozak. Então é praticamente impossível se desvincular. E eu acho que agora eu continuo fazendo a outra parte, né, que é dividir esse conhecimento com as minhas alunas e acabar incentivando-as também ao estudo dessas questões. Então, agora nós estamos orientando aí a primeira turma com os trabalhos de conclusão de curso e vários trabalhos são relacionados à mulher e ao mercado de trabalho.
Você avalia que esse universo da questão de gênero ainda tem muito a andar, ainda tem muita lacuna para trabalhos de iniciação científica, ou mestrados, doutorados? Pela tua visão, quer dizer, ainda há espaço, sim, que precisa ser trilhado por essas suas alunas e outras pessoas que estão nos ouvindo?
Sim, eu acredito plenamente, porque dentro do próprio serviço social nós temos aí várias questões que envolvem, porque o público que nós trabalhamos, em sua maioria, são as mulheres, né? Todos os programas voltados hoje para a área da assistência social, da saúde, também da educação, ele tem um público feminino muito forte. Na área da assistência, isso é muito grande. Nós temos, eu acho que hoje, 99% de beneficiárias, né, contra talvez 1% de beneficiários do sexo masculino. E então, os estudos nessa área, dentro do serviço social, como em outras áreas, ele é muito importante, ele é muito grande, porque é isso que ajuda a mudar algumas coisas, a fortalecer a própria mulher e a trazer à tona essas discussões. Seja aí nas questões da saúde, seja nas questões do trabalho, que elas estão muito ligadas, na própria questão da educação, o número de mulheres que vem entrando nos cursos universitários já é maior do que o número de homens, né? Então nós temos aí hoje mu muitas nuances para serem pesquisadas. Aqui mesmo nesse núcleo específico, hoje nós temos a divisão sexual do trabalho no meio rural. Como é que é o impacto dessa divisão sexual num assentamento, por exemplo, que é muito interessante, porque as mulheres participam de toda a luta pela terra e quando chega finalmente a demarcação, quando o INCRA entrega os lotes, né, aí a mulher ela volta para dentro de casa enquanto o marido vai cuidar da terra. Mas ela participou de todo o movimento, muitas vezes ela ficou na frente da arma da polícia para lutar pela terra. Temos as mulheres que costuram em casa e que vão ficar em casa para poder cuidar da sua família, mas ao mesmo tempo exercer uma atividade remunerada, né? Então, o que o capital fez com essas mulheres? Temos as mulheres chefes de família, temos agora o impacto da lei, da mudança da lei das empregadas domésticas, né? Como é que vai ser o impacto disso no cotidiano dessas mulheres? Então, aí nós temos, olha, não podia ficar falando com você a tarde inteira sobre esse assunto. Então, realmente, eu acredito que essa é uma área que ainda tem muito espaço para ser estudado e muita coisa para a gente avançar.
Como eu coloquei no começo, esse livro sai pelo selo da Cultura Acadêmica e esses livros ficam disponíveis para download gratuitamente pela internet. Eu queria te ouvir um pouquinho para terminar exatamente sobre esse projeto, essa forma da universidade devolver para a sociedade o conhecimento que ela gera. É uma ideia que te agrada de ver o teu livro que pode chegar a pessoas que seguramente, né, você nunca vai conhecer, seja do Brasil, do exterior. Qual que é a tua ideia desse projeto?
Olha, eu acho esse projeto fantástico, né? É uma oportunidade única. Talvez, se eu não tivesse sido selecionada, talvez eu não conseguisse publicar o livro, tão cedo. E a gente costuma dizer que a finalização de uma tese, ela traz muito mais perguntas que respostas, né? E eu tenho certeza que esse tema que eu estudei, ele não está esgotado e que outras pessoas podem, talvez, se inspirar nesse trabalho para dar uma continuidade, para poder justamente até fazer um olhar diferente, né? Porque esse livro sai com o olhar do serviço social e ele pode também ser estudado pela administração, como pela economia, por qualquer área, na verdade. E é o que você disse, ele vai dessa forma, né? Essa forma como a Unesp hoje nos ajuda, né, a trazer isso para a sociedade, realmente é muito bacana. E eu espero que o livro tem essa possibilidade mesmo de chegar a várias pessoas e chegar aí, se espalhar aí pelo Brasil todo, através hoje das redes sociais, que nos ajudam a divulgar o nosso trabalho. Espero que as pessoas gostem, né? É um humilde trabalho aí desses 4 anos que eu socializo esse conhecimento e esse tema que eu gosto muito.
Ok, então conversamos hoje aqui no nosso perfil com Soraya Veloso Sintra sobre a obra Os Desafios da Gestão Feminina no Setor Calçadista de Franca, esse livro que sai com o selo da ProPG Digital, dentro, né, da Cultura Acadêmica, que é essa parceria, né, que nós conversamos agora entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Soraya, parabéns por esse trabalho, pela publicação, e espero te reencontrar novamente no programa falando de uma nova pesquisa, tá bom?
Tá bom, então, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez.
Um abraço,
Um
tchau!
abraço, tchau.